Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
E o que eu tenho a compartilhar com vocês nesta manhã é algo simples, muito simples, mas que vai nos despertar, nos fazer refletir sobre o nível da nossa aliança. Quero falar sobre um livro que eu nem... Alguns estudiosos não entendem por que ele está na Bíblia. Você sabia que tem um livro na Bíblia que sequer tem a palavra Deus, Jesus, Senhor? Quem não sabia disso? Eu sei que a maioria aqui já tem um tempo, já conhece. Mas as novas que estão chegando, que não tem muita afinidade ainda com a Bíblia, porque vai ter. Quem não sabia que existe um livro na Bíblia que não menciona o nome de Deus? Deixa eu ver, quantas não sabiam? Esquisito, não é? Um livro da Bíblia que não fala em Deus. E por que será que esse livro está na Bíblia? Estou falando do livro de Esther. Sobre ele que eu quero falar com vocês e extrair alguns princípios. E para mim, o livro de Esther está aí no cano sagrado, considerado como os demais livros sagrados de inspiração divina. Apesar de não conter a palavra Deus, Yahvé, El Shaddai, não contém, não faz menção a Deus. Mas para mim esse livro está aí, primeiro por causa do seu contexto histórico, porque narra o grande livramento que Deus deu ao povo judeu, que estava marcado para ser exterminado. Seria o primeiro holocausto da história. E Deus livrou de uma maneira poderosa, graciosa, o povo que ele tinha uma aliança desde Abraão, como nós ouvimos ontem aqui. Deus livrou aquele povo. Então, só por esse fato histórico já justifica o fato de Esther estar no cânon sagrado. Mas para mim há um outro motivo também. O livro de Esther para mim é um tratado sobre aliança, do começo ao fim. Ele fala de aliança em todos os níveis de relacionamento, marido e mulher, autoridade e subalterno, sobre as pessoas com a sua geração, com o seu povo e com Deus, ainda que o nome de Deus não é mencionado. E eu sei que esse livro pode nos ensinar muito essa noite. Quer aprender? Bom, o livro de Esther começa com um banquete que o rei Assuero, o rei da Pérsia, tinha dado para os seus príncipes. Ele chamou, convocou os príncipes das províncias do seu reino. Era o grande império do momento, o grande império do Oriente. E ele passou 6 meses mostrando para esses príncipes a sua glória, a sua riqueza, tudo o que ele tinha. Depois de 6 meses, ele resolveu dar uma festa no palácio. Mas é festa com F maiúsculo. A Bíblia fala que tinha tudo que você podia pensar de melhor na festa. Era um luxo aquilo ali. Havia os melhores tecidos na ornamentação, púrpura. As coisas eram feitas de ouro, de prata, alabastro, mármore, pedras preciosas. E a festa era regada com vinho. 7 dias durou essa festa. E a festa não foi só para os príncipes, foi para todo mundo da cidade de Susã. E o rei deu uma ordem aos seus servos: eu quero que vocês tratem todo mundo como eles quiserem. Deem o tanto que eles quiserem, do que eles quiserem. E no final da festa dos 7 dias, o rei já estava para lá de lá, tinha tomado todas e mais uma. Ele mandou chamar a sua esposa, a rainha Vasti, algumas falam Vasti. Mandou chamar a rainha Vasti para apresentá-la aos seus convidados. E ele se surpreendeu com a resposta dela. Eu queria que você abrisse lá no livro de Esther, a gente vai ler alguns versículos. Livro de Esther, capítulo 1. Enquanto você abre, deixa eu aproveitar e apresentar para vocês esse terceiro filho meu mais novo. Esse aqui acho que doeu mais. Foi mais difícil o trabalho desse filho aqui do que os dos outros dois. Eu tenho 2 filhos, Monique com 22 anos, que se Deus quiser casa no final do ano. E esse jovem Gabriel, rapaz, já que está lá nos Estados Unidos esse ano. E o ano passado nasceu esse aqui, esse livro chamado Indesistível. que narra a experiência de Elias, um dos homens mais poderosos que já passou por essa terra, de maior intimidade e autoridade com Deus, que do dia para a noite resolveu dar cabo da sua vida, na verdade, desistir de tudo, não dar cabo da sua vida, mas pedir para si a morte, entrar numa caverna e colocar um ponto final na sua história. Eu sempre achei muito intrigante essa experiência, porque eu falo, como é que uma pessoa nesse nível desiste de tudo? E esse livro fala um pouco dos embaraços que estavam na alma daquele homem que o estava levando a desistir. Você conhece alguém que já pensou em desistir de alguma coisa? Será que tem alguém aqui que já pensou em desistir de alguma coisa? Ou se sente cansado, sobrecarregado, pequeno para aquilo que Deus tem, ameaçado, com medo? Esse livro vai poder te ajudar. Vai te dar segredos a vencer coisas do dia a dia que podem interferir na sua carreira proposta por Deus. Você nasceu com uma carreira proposta. Ela é de vitória. Ela te realiza. Ela te faz uma mulher feliz. A carreira que Deus propôs. Você nasceu com um script para cumprir. Um roteiro para viver. Você já veio com um propósito. Olha que coisa boa. Você não apareceu aqui. Você não escapuliu e apareceu aqui. Você veio com um propósito do coração de Deus. Não foi o propósito do coração do seu pai, da sua mãe. Foi o propósito do coração de Deus que te trouxe à existência para você cumprir o roteiro que ele escreveu. Esse roteiro eu costumo falar que é como uma maratona. Ele não é uma corrida de 100 metros, não é rápido. Eu espero que a minha seja uma maratona de muitos e muitos metros, que demore muito, seja uma maratona bem longa esse roteiro meu. E normalmente costuma ser uma corrida com obstáculos. E algumas pessoas têm desistido diante desses obstáculos. Então esse livro vai te ajudar a vencer, por exemplo, decepção com as pessoas. Será que tem alguém aqui que nunca passou decepção com as pessoas? O medo, as perdas, a decepção com Deus. E outras coisas que você vai descobrir aqui. Se você conhece alguém que está passando por dias difíceis, com vontade de desistir, esse pode ser um grande presente, uma voz de Deus na vida dela, tá bom? Vai estar lá atrás depois, se você quiser no final adquirir. Se quiser também, posso autografar hoje, amanhã cedo, ainda vou estar aqui, yes, para ouvir a Kelly ministrar. E eu posso dar uma dedicatória para você. Bom, vamos lá. A partir do versículo 10, você está aqui comigo na história. Apertou o pause onde o rei Assuero mandou chamar a sua esposa para mostrar a beleza dela aos seus convidados, a sua formosura. Versículo 10 diz assim: ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistar, Arbona, Bictar, Abacta, Zeta e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Fala comigo, extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Bom, não vai dar para eu ficar lendo todo o livro aqui. Eu aconselho você, principalmente vocês que não conhecem a história de Esther, é lindíssima. Deus vai falar muito com você, leia esse livro. É um livro curto, de poucas páginas, e que tem uma mensagem muito profunda. O rei ficou ardendo em ira. E sabe o que aconteceu? Por conta disso, se sentiu muito rejeitado, humilhado, desonrado, destituiu a rainha Vasti do seu lugar de rainha. A gente vai ver um pouquinho depois como isso aconteceu. Eu sei que alguns estudiosos defendem essa atitude de Vasti, colocam ela lá em cima. Já li alguns artigos a respeito disso. Isso sim que é mulher. Recusou a ir para o meio daquela bebedeira lá, aquela confusão toda. Então ela teve postura e disse não. Eu particularmente não vejo essa atitude como a melhor na vida dessa mulher. Eu acho que isso custou a ela a sua coroa, o lugar que Deus tinha para a vida dela. E no final das contas, Deus levantou alguém melhor do que ela. É isso que diz a Bíblia. Que ela seja tirada do trono e que a sua coroa seja dada a outra que seja melhor. Eu quero ser a melhor. Aliás, tem um texto de Apocalipse que fala: eis que venho sem demora. Conserva o que é teu para que ninguém roube a sua coroa. Deus tem um lugar para nós, assentados com Ele nas regiões celestiais como princesas para reinar. E algumas coisas nos fazem perder a coroa. E para mim, uma das coisas que fez Vasti agir assim foi a desonra à aliança. A falta de aliança. Porque tudo bem que o rei poderia estar lá, né, alcoolizado, já tinha tomado muitos. Mas ele era o rei. Eu fico imaginando se hoje isso já provocaria um escândalo, um drama entre as pessoas. Imagina se Barack Obama estivesse em alguma conferência, falando alguma coisa, palestrando em algum lugar, e ele chamasse, vem aqui, querida, chamasse a Michelle. Ela de lá respondesse, não, não vou não. Imagine a vergonha, a desonra, a humilhação. Esse era o grande imperador que está chamando Vasti para mostrar a beleza dela. E a Bíblia fala que ela era muito bonita. Eu imagino que deveria deixar Julie no chinelo, Bitty. Acho que ela estava paro a paro ali com a nossa querida Kelly Subirá. Estava ali, paro a paro, por ali. Eu imagino. Mas ela não correspondeu àquela admiração. Aquele apreço que o rei tinha por ela. E ela falou, eu não vou. Sabe de uma coisa? Nós precisamos começar a refletir que nível de aliança que nós temos. O quanto nós priorizamos o rei, a presença do rei. O quanto o rei é importante para nós. Porque a Bíblia diz que, eu coloquei aqui o versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ela estava com o seu banquete paralelo. E para ela, deixar o seu banquete para ir ao rei não compensava. O banquete era o que satisfazia o coração dela naquele momento. Bastava, ela estava bem com o banquete dela. Tem alguma coisa mais importante na sua vida do que o rei? Para quem você tem dado os seus banquetes? Todo nível de aliança é medido pelo nível de renúncia, de entrega. Pela prioridade que damos àquilo que nós priorizamos. Jesus conta uma parábola, a parábola da grande ceia. Diz que um senhor preparou uma grande ceia e mandou os seus servos levar os convites para os convidados. E sabe o que os convidados fizeram? Cada um foi dando a sua desculpa. O primeiro falou... Não, sabe o que é? Eu comprei um campo e preciso ver. O outro falou, é que eu comprei novas juntas de bois, eu preciso experimentar. Eu preciso ir ao trabalho com eles, com essas juntas. E o outro respondeu, eu não posso ir porque eu me casei. E cada um foi dando as suas desculpas. E os servos voltaram e falaram aquilo para o rei. E ele falou, sabe de uma coisa? Vai lá na rua e chama os pobres, os cegos, os aleijados, e mande-os entrar, deixe-os entrar. Pessoas que reconhecem e dão valor ao meu convite, à minha palavra, à minha aliança. Chama todo mundo e traz para o meu banquete. Deus tem um banquete para você. Sabe aquilo que você precisa, mulher? Está lá no banquete do rei. E sabe por que muitas vezes você não está desfrutando? Porque você está entretida com o seu banquete. O seu melhor, aquilo que você pode dar, muitas vezes, não está voltado para o rei. Nós vamos falar um pouquinho de Esther depois. Mas Esther, quando teve a oportunidade de dar um banquete, sabe para quem ela deu o banquete? Para o rei. Esther foi a melhor que assumiu a coroa de Vasti. Ela fez um banquete e convidou quem? As mulheres, todo mundo? Não. Ela chamou o rei. Falou, rei, eu estou fazendo um banquete para você. Vem para o meu banquete. Deus te fez uma preciosidade, mulher. Te deu tantos dons, capacidade, força, saúde. Para quem você tem servido o seu banquete, o seu melhor? É para essa pessoa, é para esse lugar, é para esse negócio, é para esse sonho. É aí que está a sua aliança. Porque aonde está o seu coração, está o seu... tesouro. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Lembra daquela passagem de Jesus com Marta e Maria? Jesus chegou na casa deles, dos três, Marta, Maria e Lázaro. E Marta estava preocupada em servir Jesus. Em preparar. parar e corria de um lado para o outro, tentando fazer as coisas para agradar Jesus. E Maria estava lá aos pés de Jesus. Maria não queria dar as coisas, Maria queria se dar. Era mais importante Jesus do que a comida preparada. E Marta se indignou, falou: Jesus, o senhor não vai fazer nada. O senhor está vendo eu servir sozinho e vai deixar essa minha irmã folgada aí, te olhando, deixando eu trabalhar sozinha. Jesus falou: Marta, Marta, tu andas preocupada, te inquietas, está correndo atrás de tantos banquetes. Uma só coisa é importante. E Maria escolheu essa coisa e não lhe será tirada. Queridas, hoje os dias são maus, são corridos, e cada vez mais nós temos menos tempo para aquele que deu tudo para nós. Deus nos deu tudo. Aonde está o Senhor na tua aliança? Qual prioridade que você tem dado a Ele? A história conta que Saul, o rei que antecedeu Davi, um dia ele estava para ir à guerra. E ele preocupado, a arca não estava ali. Ele falou: não, a gente precisa trazer a arca, que é a garantia da presença de Deus, a garantia da vitória. Vai, alguém traz a arca para mim, corre lá e traz a arca. A arca começou a demorar, começou os filisteus começaram a se levantar, tem um burburinho no arraial dos filisteus. Sabe o que Saul falou? Deixa para lá a arca, não vai dar tempo, nós vamos perder. O que você quer? Ganhar na vida ou você quer a arca? Qual é o nível da nossa aliança com o Senhor nesses dias, querido? O tema é aliançadas. Será que nós estamos aliançadas com o Senhor? Será que Ele é a prioridade das nossas vidas? Quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez, falou: vai e vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. Porque nos dias de Saul nós não nos valemos dela, não demos valor a ela. Era importante as guerras, era importante as conquistas, mas nós não demos valor à arca. Que prioridade você tem dado ao Senhor? Desvalorizamos, desonramos ao Senhor. E nisso está provado o nível da nossa aliança. Há um texto em Cantares, eu gosto muito do livro de Cantares. Deus já me falou várias vezes nesse livro. É um livro romântico, né? As mulheres às vezes são atraídas por essas coisas. E às vezes também a gente não entende, por que que esse livro está aí, que é mais declarações, os teus olhos, a tua barriga, o teu umbigo, as tuas pernas, o teu pescoço, né? É um livro de declaração de um homem apaixonado por uma mulher, de uma mulher apaixonada por um homem, Salomão, para a sua querida Sulamita. Mas o capítulo 5 narra um fato interessante. O livro é lindo, é belíssimo, é um livro de amores. Você fica assim, né? Acho que as mulheres solteiras, até quando leem, às vezes fica angustiada, porque ele ali vai entrando, né? Aquela coisa, aquela declaração. Mas o capítulo 5 é uma mancha no livro de Cantares. Todo ele é lindo, é romântico. Mas o capítulo 5 é triste. É triste porque ele começa assim, o noivo falando: noiva minha, eu já saí para os jardins e já colhi a minha mirra com especiarias. No versículo seguinte, versículo 2, ela fala assim: eu estava deitada, mas o meu coração, na verdade, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do noivo que está me chamando. E ele fala: abre, noiva minha, pomba minha, querida minha, imaculada minha. Isso é tudo palavras da Bíblia, só para você ter uma ideia do nível da coisa. Imaculada minha, abre minha porta, porque a minha cabeça já está cheia do orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. E sabe o que ela fala na sequência? Já despi a minha túnica, voltarei a vesti-la? Já lavei os meus pés, voltarei a sujá-los? E ela fala que ela se levantou e foi abrir. E quando, né, ela falou assim, que viu a mão do amado, metendo a mão por uma fresta. E ela não se demorou, ela se demorou a levantar. Quando ela se levantou e foi abrir a maçaneta, estava cheia de mirra, havia mirra. Eu interpreto esse texto, eu sei que tem outras interpretações, mas para mim, ele havia tentado abrir, ele estava cheio de mirra para dar para ela. Só que ele, na hora que ela abriu, ele já tinha ido embora. E aí ela sai na cidade procurando o amado. Quem viu o amado? Quem viu aonde ele está? E os soldados encontram ela e espancam ela. Tiram a sua túnica e espancam. Que triste isso, né? Num livro tão lindo. Mas por que que isso aconteceu? Porque ela começou a fazer contas. Será que vale a pena eu estar com o amado? Quantas vezes você começa a fazer conta, será que vale a pena ser fiel ao Senhor? Aguardar o marido que Deus tem? Será que vale a pena ser fiel a Deus e manter o casamento? Será que vale a pena ser fiel a Deus e manter a aliança com a igreja? Mas está custando um preço tão alto, Mônica. Aquela mulher estava fazendo contas, deitada. Não, mas eu já lavei o pé, eu já tirei a roupa. E na hora que ela foi abrir, tarde demais. Qual é a sua prioridade, querida? Para quem você tem servido os banquetes? Será que tem alguma conta que vai valer a pena? Que vai compensar a falta do mestre? Nenhuma, nenhuma. Eu quero abrir um parênteses aqui. Tenho falado da aliança com o Senhor. Esse é o meu propósito, o nosso foco nessa noite. Mas eu quero abrir um parênteses para falar que aliança é aliança. Nós, do Ocidente, a gente não tem um entendimento do que é aliança. A gente chama esse anel, nós mulheres casadas, né, que as mulheres casadas levam no dedo. Nós chamamos esse anel de aliança. Mas aliança não é um anel. Aliança é um pacto. É um compromisso de priorizar, de ser fiel apesar de. Isso é aliança. Então, nós ocidentais, os orientais ainda têm um entendimento melhor do que é isso, mas nós não. Na primeira dificuldade, a gente arranca esse anel e fala, não dá mais. Porque nós não entendemos o que é aliança. Querida, se você é uma mulher aliançada com seu marido, não importa como ele é. Vasti podia ter muitos argumentos para falar, não, eu não vou lá. Porque lá está um ambiente terrível. Eu tenho medo de ser humilhada no meio daquela bebedice toda. Como vou me tratar? Ela tinha os seus argumentos para não ir. Mas ela perdeu a sua coroa por causa dos seus argumentos. E talvez você tenha os seus argumentos para não levar adiante esse casamento, para desfazer a sua aliança. Mas você pode perder o lugar que Deus tem para você, a coroa que Ele preparou por causa dos seus argumentos. Mas eu não aguento mais esse marido, Mônica. Não aguento mais essa pressão. Não importa, não há nada mais poderoso na sua vida, não pode haver do que a aliança, fala comigo, aliança. Fala comigo, aliança é inquebrável. Por isso que ela é redonda, não tem começo e nem fim. Não é isso que a gente escuta em todos os casamentos que a gente vai? É inquebrável. Essa mulher aqui mostrou a fragilidade da aliança dela quando ela desonrou. Ela preferiu outras coisas ao rei, aquele que ela se dizia estar aliançada. Versículo 12 fala assim, porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou. Ela não deu valor à palavra do rei. Quero falar que a aliança envolve você temer a palavra do rei. Envolve você priorizar o rei. Envolve você temer a palavra do rei. Salmos capítulo 25, 14 fala, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus vai dar a conhecer a sua aliança. Deus vai manter a aliança com aqueles que o temem. A sua intimidade, a sua aliança é para aquelas mulheres que o temem. Que temem a sua palavra. Isso significa, querida, que se Deus falou, é. Se Deus falou que ele abomina o divórcio, é. Se Deus falou que mulher é para ser submissa, é. Se Deus falou que é para você amar o seu inimigo, é. Se Deus falou que é para você orar pelos que te perseguem, é. Que valor você dá à palavra do rei? É mais uma palavra? Isso aqui é só mais um livro? Que enquanto me faz bem, eu estou aliançada. Eu ando segundo, de acordo. No dia que eu não tenho mais vantagem, então não importa mais. Deus é um só. E a sua palavra é uma só. E não tem como separar as duas coisas. Por isso que fala que Jesus é a palavra encarnada. Não dá para separar Deus e a sua palavra. Ou você tem Deus e a sua palavra, ou você não tem Deus e a sua palavra. Porque tem gente que crê, não, mas eu tenho Deus. Não, mas a Bíblia, porque não, a Bíblia não é bem assim, é coisa daquela época, é coisa para cada um interpretar do seu jeito. Não, ou você tem Deus e a sua palavra, ou você não tem nenhum dos dois. A aliança é para aqueles que temem, o temem, temem a sua palavra. Isso é honrar a aliança. Isso é permanecer na aliança. Bom, versículo 16 desse capítulo que nós lemos diz assim: então disse Memucan na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. A conclusão do rei, junto com seus conselheiros ali, os seus príncipes, é que a rainha Vasti não só falhou com o rei, mas falhou com todos os povos. É isso que nós lemos aqui. A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos. A ofensa dela e a desonra à aliança foi a desonra à aliança ao rei, mas também aos povos. Ela devia sim uma aliança e um compromisso com aquela geração, com aquela gente, com o povo dela. E eles falaram, a partir de agora, as mulheres vão se espelhar nela. E todas vão querer tratar os seus maridos desse jeito, ela não pode permanecer rei. E o rei acatou o conselho deles. E destituiu a rainha Vasti. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem uma aliança primeira com o rei. Mas você tem uma aliança com essa geração. Aquilo que você é e o que você faz precisa corresponder a um anseio dessa geração. E é isso que Deus espera de nós. Em Atos, tem um versículo falando de Davi, Atos capítulo 13, versículo 36, fala: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Deus tinha um desígnio para Davi, que era servir essa geração. Sabe o que é desígnio? Propósito, objetivo, destino. Nós temos um destino, queridas, que é servir essa geração também. Porque primeiro nós estamos servindo Ele. Ele nos mandou servir essa geração. Não podemos viver a nossa vida desligada dessa geração. Nós estamos aqui por causa dela. Porque se fosse só por causa do Senhor, Ele já teria nos levado. Verdade ou mentira? Só faz sentido você estar nessa terra por causa dessa geração. Porque o Senhor tem prazer na morte dos seus servos. É o que diz a palavra. Para Ele, nós somos muito melhores lá. Porque lá não há resistência do pecado, da carne. Não há separação. Mas sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus quer que nós cumpramos o seu desígnio. Fala comigo, destino. Destino. Qual é o destino que Deus traçou para nós? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Fruto é tudo que você produz, tudo que você é e faz, que pode alimentar outro, que pode abençoar o outro. Você tem um destino nessa terra. É antes de tudo, é acima de tudo, honrar aquele que te dá e que mantém a tua vida. Mas em segundo lugar, é abençoar essa geração, aqueles que estão à sua volta, dar frutos. Frutos é fazer alguma coisa que as pessoas se alimentem de você, do seu sorriso, da sua palavra, da sua oração, dos seus conselhos, do seu testemunho. E o que Vasti fez? Que fruto podre foi esse que ela deu? De má influência. Nós temos sim uma aliança com essa geração. Deus espera de nós fidelidade. Bom, o final, no versículo 19, fala assim: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medas e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Deus está procurando as mulheres melhores do que Vasti, que ame-o acima de todas as coisas, que não o troquem por banquetes dados aos homens. Deus está procurando mulheres que entendem que tem um propósito nessa existência de abençoar aqueles que estão à sua volta. Deus está procurando mulheres que temem a sua palavra, que buscam intimidade acima de todas as coisas. Naquela parábola de Jesus da grande ceia, o final dela é: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Não temeu o convite, não temeu a palavra, não desejou a presença, dançou. Fala comigo, dançou. Bom, Vasti dançou. E aí o rei precisava de uma nova rainha. Abriu-se um concurso de beleza. Se divulgou e trouxeram-se as virgens de várias províncias. E dentre essas virgens foi uma escrava judia chamada Adassa. Ela não tinha pai nem mãe. Fora criada com seu primo. Passou por maus pedaços na vida, não sabia o que era liberdade, provavelmente. E ela foi incluída ali, naquela relação de mulheres. E havia alguns requisitos importantes que aquelas mulheres deveriam ter para ocupar o lugar de rainha, para entrar em aliança com aquele rei. E o primeiro deles era ser virgem. Tem mulheres aqui que já falaram: ih, então dancei. Mas você sabe qual é a aplicação dessa palavra ser virgem? Isso fala de santidade, de consagração. Gosto de um texto de Provérbios que diz, o Salomão falando: tu és a minha amada, noiva minha querida, jardim regado, fonte selada. Fonte selada. Sabia que eu e você, nós somos fontes seladas? O que é uma fonte selada? No deserto haviam fontes, era difícil ali as pessoas caminharem, andarem, passarem com seu gado. E de vez em quando eles descobriam uma fonte, cavavam um poço. E tinha alguns poços que eram abertos e todo mundo podia tomar daquela água, algumas fontes. Mas algumas não, algumas tinham selo, tinha dono. Ninguém podia beber a não ser o dono. O que eu quero dizer com isso? Mulheres de aliança são fontes seladas. Ninguém bebe a não ser o Senhor. Não podeis servir a dois senhores. Não dá para servir ao Senhor e o pecado. E a impureza e a mentira. E a inveja, e o ódio e a desonestidade. Não dá. Quem está bebendo da sua vida, quem está bebendo das suas emoções, quem está bebendo das suas palavras? Deus ou o diabo? A quem você tem alimentado e saciado? Somos fontes seladas, mulheres virgens. São essas que são mulheres de aliança. Fala comigo, mulheres virgens são mulheres de aliança. Afinal, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. É lindo que Esther, a Adassa, recebeu o nome de Esther. Não foi desqualificada pelo seu passado. Não foi desqualificada pelo seu pouco preparo. Não. A sua virgindade superou todas as coisas. Talvez você tenha nascido e a sua, numa família complicada, e você tenha sido manchada na sua infância com abusos de todos os tipos. Talvez a sua história seja uma história triste, manchada, de injustiças, como era de Adaça. Mas ela se manteve virgem. Isso fez toda a diferença. Ela escolheu esse caminho de virgindade. Sabe, querida, para você se manter na aliança com o Senhor, assentada no trono, comendo do melhor do banquete do rei. Não importa o seu passado, não importa o que você já sofreu lá atrás de feridas e de abusos, importa uma determinação do seu coração de se manter pura para Ele, só para Ele, se manter virgem. Isso foi suficiente. É por isso que a Bíblia está cheia de outras pessoas, como, por exemplo, Maria Madalena, que determinou no seu coração: Ele vai ser o meu primeiro. Então, enquanto todos os outros o abandonaram, quem se manteve ali na cruz? Maria Madalena. Aquela ali era de aliança. E depois no túmulo, foram embora. Pedro, João, quem ficou ali? Maria Madalena. Eu preciso dessa presença. Maria, mas ele já morreu. Volta para o seu trabalho, volta para a sua família. Ela, mas eu preciso dessa presença. Não tinha nada comparado àquela presença, àquela pessoa. Tão desqualificada pelos homens, mas uma virgem diante de Deus, que decidiu colocar o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Bom, todas as candidatas tinham que entrar num tal de preparo. Quisera eu estar num preparo daquele. Diz que era 6 meses se tomando banho, se lavando, se enchendo de mirra, e mais 6 meses de especiarias, de perfumes. 6 meses lá no palácio sem fazer nada, só se embelezando. E depois de 6 meses naquele palácio, todas as candidatas estavam ali recebendo o mesmo tratamento. Era que cada uma, na sua vez, aparecia diante do rei para ver qual que o rei se agradaria. E para mim esse é um dos, são dois ápices que tem nesse livro de Esther. E um deles é esse. Esther capítulo 2, versículo 12, diz assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada, fala comigo, nada. Só quem está acordada, nada. Quem está dormindo, nada. Ixi, tem muita gente dormindo. Acorda aí, irmã, dá um chacoalhão. Nada, querida, nada pediu, além do que disse Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. É o seguinte, ela estava lá. Primeiro ele precisava desse banho na mirra. Sabe que mirra era o azeite, o óleo usado para a unção de sacerdote? Isso aí para mim tem um simbolismo lindo, porque para mulheres que são aliançadas, elas precisam aprender a viver na mirra. Só a mirra, com o seu cheiro, com o seu poder, tem poder de extirpar de nós o cheiro da carnalidade. Porque eram 6 meses de nos lavar, de nos limpar da imundícia. Mulheres que entram em aliança verdadeira com o rei são mulheres que priorizam e querem, desejam e vivem no óleo, na unção. Bom, deu 12 meses de preparo. a mulher deixava a casa das mulheres, chamava casa das mulheres, e iria se apresentar ao rei. E ela podia levar da casa das mulheres tudo o que ela queria. Irmãs, pensa em tudo de bom que uma mulher quer. Pensa. Bolsa, Chanel, sapato Prada, o que mais? As chiques aqui, deixa eu apelar para as minhas amigas chiques. Cremes, o que, que é? Lancôme, Chanel, não conheço, não sou chique. Isso aí que ela falou, nesse creme. Joias, Tiffany Co. O melhor era o palácio do rei, o grande imperador do mundo. Tinha tudo do bom e do melhor. Sapatos e mais sapatos, bico fino, salto grosso, redondo. Tudo, tudo que uma mulher podia sonhar, querer na vida, estava ali. E ela podia levar consigo tudo que ela quisesse. Irmãs, eu fico pensando eu lá. As minhas malas. Quantas malas eu não encheria. Por quê? Porque ela iria e não voltaria. Então todo mundo se garantia. Porque se o rei não a escolhesse, ela não voltaria e já era. E chegou a vez de Esther. E a Bíblia diz que ela não levou nada. Porque Esther não estava preocupada com as coisas do rei. Porque Esther não queria as coisas do rei. Esther queria o rei. Isso é aliança. Quando ele se torna para nós o mais importante. Quando não estamos interessadas nas coisas que ele tem para nos dar, mais do que nele. Lembra de Judas? Judas beijou Jesus, amigo. Mas ele queria 20 moedas de prata. Foi em troca de 20 moedas de prata. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus assim, adorando, abraçando, beijando, cantando. Mas a gente quer 20 moedas de prata. O que ele pode nos dar? 30? Eu confundi, 20 é de José. 30. 30 moedas de prata. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração interesseiro, queridos. Lá no fundo, é Deus que conhece, é nós e Deus, só nós e Deus conhecemos. Mas Esther não quis nada do rei. Ela só queria o rei. Isso me faz lembrar da experiência que Moisés teve. Quando Moisés subiu ao monte, Deus estava dando as tábuas para ele e ele demorou tanto. Que quando ele desceu, o povo já tinha feito um bezerro de ouro. O povo liderado por Arão. E Deus se indignou tanto e falou, Moisés, eu vou destruir esse povo. Não dá para eu andar no meio desse povo. E sabe qual foi a resposta? Eu não vou. Vou desistir, Deus está falando. Não dá. Sabe o que, que Moisés respondeu para o Senhor? Capítulo 33, versículo 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Deus falou, não Moisés, calma, eu vou enviar um anjo. Eu vou dar o anjo, ele vai guiar vocês, ele vai dar tudo o que vocês precisam, tudo. Fica tranquilo, não vai faltar nada. Quantos aqui, quantas de nós, não temos aberto mão do Senhor pelas coisas que nós precisamos? Ou não abriríamos mão? Moisés falou, Senhor, se a tua presença, não é se a tua bênção não for comigo, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. A tua presença é o mais importante. A tua presença é a grande riqueza, é o meu tesouro. Ele precisa ser totalmente desejável. Ele, não as coisas que ele tem. Eu passei uma experiência, eu até conto ela nesse livro aqui. Uma experiência há uns anos atrás que foi um marco na minha vida. Esse filho que está nos Estados Unidos, o Gabriel, ele tem 19 anos. Isso aconteceu comigo quando ele tinha 10 anos de idade. A gente está acostumado a cantar como nós cantamos hoje aqui. Senhor, Tu és o ar que eu respiro. Quem gosta dessas músicas? Essas para mim são as melhores. Quando eu falo para Jesus quem ele é. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, tudo que há em mim. Sem ti eu não sou nada. Tu és tudo, Jesus, tu és tudo. Nós cantamos isso daqui hoje. Será que é mesmo, irmãs? Como você tem certeza que aquilo que você está cantando é verdade? Será que Jesus é tudo isso para você? Deus me cercou de bênçãos e de graça, muita, muita graça e misericórdia por todos os lados desde a minha infância. Diferente da doutora Tânia, pastora Tânia, a minha vida sempre foi muito, muito fácil, muito abençoada. Eu não consigo explicar o porquê, nem entender. Deus sempre foi muito bom comigo. Me deu pais maravilhosos, irmãos. Não tem uma marca na minha infância de tristeza, de dor. E eu sempre cantei isso. Desde que eu me entendo por gente, eu escolhi servir o Senhor e amá-lo. E sempre orei isso e cantei essas músicas. E sempre criei que isso fosse a verdade do meu coração. Mas há mais ou menos 10 anos atrás, quando esse meu filho, o Gabriel, que é hiper carinhoso, pensa num filho assim maravilhoso. Filho que só me deu alegria, aquele que te beija, mamãe, você é linda, que ele é apegado, filho obediente. Ele é assim, um filhão, os meus dois filhos são assim, mas esse é mais carinhoso e mais apegado. E a experiência se deu com ele. Ele tinha 10 anos e lá na igreja nós temos uma escola que funciona no prédio da igreja. Educação infantil, ensino médio, ou ensino fundamental 1 e 2. E ele estudou, os meus filhos estudaram nessa escola desde o jardim até o nono ano. E aí ele estudava lá. E no final do ano, nas festas de encerramento, a professora dele no final da festa chegou para mim e falou assim, Mônica, eu achei, isso em dezembro, eu achei tão estranho. O Gabriel me abraçou assim, apertado, como não querendo me largar. E ele falou, professora, eu estou despedindo de você porque eu não vou te ver mais. Ela falou, eu achei aquilo tão esquisito, ainda brinquei com ele. Falei, bate na boca, menino, o que é isso? A gente não vai se ver aqui na escola, mas lá na igreja a gente vai se ver. Ela é uma discípula fiel, né, uma das mais chegadas a mim. E ela falou, a gente se vê todo domingo, claro que você vai me ver. Ela falou, mas eu achei aquilo tão esquisito. Essa mulher, eu já vi ela entregando tantas palavras de Deus, sendo usada por sonhos, por revelação. Quando ela falou aquilo para mim, eu falei, meu Deus, por que essa irmã está me procurando para falar que achou esquisito um abraço de despedida do meu filho? Para que ela tinha que me procurar para falar isso? Naquela hora eu tive a certeza que Deus estava me avisando que levaria o meu filho. Eu fui para casa mal, triste, e ali eu comecei a orar no meu quarto, não falei para ninguém. Começou uma guerra, talvez a maior guerra que eu já enfrentei na minha vida, de entrega. Senhor, esse filho não é meu, eu consagrei desde o teu, do meu ventre, ele é teu. Seja feita a tua vontade, mas Senhor, tem misericórdia de mim, deixa eu cuidar dele. E saia Satanás, tira a tua mão, sai da frente, espírito de morte. Era uma guerra com o diabo, com a minha alma, com Deus. Irmãs, começou um desespero no meu coração todos os dias. Passou uma semana que eu estava nessa angústia, sem falar nada para ninguém, só para o Senhor. Uma discípula minha, que hoje é pastora, muito de Deus também, mulher de visões, revelações, dessas pessoas que chegaram, que se fosse uma qualquer que eu não conhecia, mas eu sabia da idoneidade dessas mulheres. Ela chegou para mim e falou assim, Mônica, eu tive um sonho tão diferente, estranho com o Gabriel. Na hora que ela falou assim, sonho com o Gabriel, eu que estava vivendo aquela guerra, já fui tentando chegar perto de uma cadeira, encostar. Eu falei, mas foi bom ou foi ruim? E ela falou, não sei, foi estranho, foi diferente. Ela falou, eu sonhei que ele ia casar. E só que eu olhava para o Danilo, ele estava inconsolável de triste. Muito, muito triste. Aí eu falei, bom, ele vai casar? Deve ser as bodas com Jesus. Antecipou. Por que essa irmã veio me procurar para contar um sonho desse? Qual prova que você quer sonhar com um filho que ia casar? E eu fiquei assim na hora, começou, minhas pernas ficaram trêmulas. E eu falei, mas vem cá, a minha esperança. Vem cá, qual era a idade dele no sonho? Porque eu pensei, ela vai me responder 80 anos, 90, pronto. Resolvido todos os meus problemas. Viu meu filho casando com 80, 90, meu marido chorando. Resolveu meus problemas. Eu falei, qual era a idade dele no sonho? Ela falou, pois é, isso que é estranho. Ele tinha 10 anos a idade que ele tem hoje. Irmãs, quem aqui já sonhou com uma criança de 10 anos casando? Ninguém. Eu falei, bom, é isso, Deus ainda é bom. Porque a gente fica naquela, não posso pensar mal de Deus. Falei, Deus, ainda o Senhor é bom comigo, porque o Senhor está me avisando, para estar me preparando. Irmãs, eu saí com vontade de gritar no meu carro, sozinha ali, aquele nó na garganta. Cheguei em casa, fui para o meu quarto, me despejei diante de Deus e a luta continuou, a guerra. Senhor, ele é teu, mas tem misericórdia, deixa ele comigo, mas ele é teu, faz o que o Senhor quiser. É aquela luta. Isso em dezembro. Quando foi em janeiro, a minha irmã me liga. Eu não contei para ninguém isso, estava eu e Deus na minha luta. A minha irmã me liga, ela morava em Brasília, falou, Mônica, a gente está indo passar férias em Florianópolis, e eu posso parar aí na tua casa e dormir, a gente sai amanhã cedo? Eu falei, ótimo, vem, quanto tempo a gente não se vê? Vem sim, faz a parada aqui. Aí ela chegou, ela, meu cunhado e três sobrinhos. Chegaram já no final da tarde, tomamos um lanche, ela falou, ô Mônica, você podia deixar o Gabriel ir com a gente lá para Florianópolis passar 15 dias na praia? Quando ela falou, 15 dias na praia, irmãos? Eu abri a boca para falar, não, de jeito nenhum, meu filho não sai aqui, de jeito nenhum não sai de perto de mim. Na hora que eu abri a boca, meu coração tremeu. Aí eu falei, faz o seguinte, o apelido dela é Tanja, eu falei, faz o seguinte, Tanja, eu vou falar com o Dani meu marido. Eu vou falar com o Dani, se ele deixar, tudo bem. Se ele não deixar, fazer o quê, né? Mas lá em casa, irmãs, não é a galinha que é choque, é o galo. Dani sempre foi muito mais protetor, né, do que eu, mais preocupado. Eu sempre tive uma criação tipo mais aventureira. Não, pode deixar, se cair não passa do chão, não tem problema. Eu sempre fui mais livre na criação. Ele é, não, cuidado, não pode isso, não pode aquilo. Sempre muito mais protetor, porque a criação dele também foi assim. E a minha foi dessa mais de batata na terra, como fala, né, o outro. Eu falei, eu vou falar com o Dani. Eu tenho certeza que ele não vai deixar, então pronto, já está resolvido o problema. Eu não precisei segurar o meu filho, dando prova da minha falta de fé no Senhor, falta de confiança, ou da minha não entrega. Eu falei, não, eu estou entregue a Deus, por mim tudo bem. Se Dani falar, o problema é dele. Eu cheguei para ele e falei, meu amor, minha irmã pediu para deixar o Gabi ir de férias com eles. Lá na Florianópolis, sabe aquelas ondas terríveis? Perigosa, aqueles tubarões. Falei assim, não. Não cheguei a manipular a situação dessa maneira, não. Eu falei, ela quer que ele vá passar 15 dias lá de férias. E a minha irmã é de boa. O apelido dela de pequena era Lesa. Toda lesada, assim. Lesa? Hã? Quê? Sempre de boa, assim. Eu falei, eu tenho certeza que ele não vai deixar, porque 15 dias uma criança numa cidade de praia com uma irmã lesada, não vai deixar. O que você acha? Irmãs, contrariando todas as estatísticas, toda a minha esperança, ele falou, acho uma boa. Ele está aqui mesmo a ficar as férias aqui dentro de casa, deixa ele ir. Eu fiquei olhando assim e falei, não acredito. Não me restou outra coisa a não ser fazer as malas dele. E aquela noite, ele super carinhoso, gostava de dormir com a gente. Eu falei, ah, então eu vou dormir com vocês no quarto. Eu falei, então vem, filho. E ali, antes de dormir, nós fomos orar. E ele orou, Dani, meu marido orou. Falou, Senhor, nós não tivemos tempo de te perguntar se é a tua vontade. Mas o Senhor é soberano, dono de todas as coisas. Se isso é a tua vontade, coloca as mãos, abençoa. E que tudo seja de bênção. Ninguém sabia de nada, só eu não tinha compartilhado com o Dani. Eu estava sozinha até então. Abençoa, que seja bênção para eles, para o Gabriel. Em nome de Jesus, amém. Nós três falamos amém e fomos dormir. Naquela madrugada eu tive um sonho. E eu estava no lobby aqui do aeroporto. E vi o Gabriel na fila de um avião, atrás do vidro lá, longe. E eu aqui sorrindo para ele, dando tchau. E ele subiu as escadas do avião. E eu dando tchau. E o avião decolou e explodiu assim na minha frente. Eu só vi o avião explodindo. E eu acordei com o meu grito lá do aeroporto. E a batida do meu coração acelerado. Porque eu, ali naquele lobby, no lobby ali do aeroporto, eu falei: e agora o que vai ser da minha vida? E agora, querido, o que vai ser da sua vida? Se Deus te tirar um filho. O que vai ser da sua vida se Deus te tira o emprego? O que vai ser da sua vida se Deus te leva para outro lugar? Quem é a sua vida? Será que a sua vida é seu filho? Será que a sua vida são as bênçãos de Deus? Aquilo que Deus pode te dar? Quem é a sua vida? O que é o ar que você respira? Qual é o seu desejo maior? Meu coração acelerado naquela madrugada. Eu acordei. Pensei na vida dele. Tudo que ele era para mim. Presente de Deus, meu filho. Pensei no meu Senhor e falei: Deus, amanhã cedo eu vou te responder o que vai ser da minha vida se o Senhor levar meu filho Gabriel. De uma maneira impressionante eu consegui dormir de novo. Acordei com o relógio despertando, falando para mim: hora da despedida. Tomamos café juntos e eu abracei, acho que foi o abraço mais apertado que eu dei nele, mais demorado. Era o último abraço que eu estava dando no meu filho. O beijei e falei: filho, Deus te abençoe. Sabe aquela certeza de que eu nunca mais o veria? Bom, vocês já sabem o final, que ele está vivo, né? E ele foi, eu combinei com a minha irmã: olha, é o seguinte, vocês vão chegar lá às 7 horas da noite, então você vai me ligar a hora que vocês chegarem. Tudo bem? Não, pode deixar, eu ligo, tudo bem. Deu 7 horas, ela ligou? 8 horas, ligou? 10 horas ela ligou? 30 ela ligou? Nessas alturas eu já tinha ligado para o hotel, já ligava no celular dela, ninguém atendia. Eu falei: meu Deus, já estava esperando a funerária me ligar já. Já sentado lá do lado, falei: não, quem vai me ligar já vai ser a funerária. Já trombou o carro, já bateu, já morreu todo mundo. Porque, irmãs, era para chegar às 7 horas da noite, 30. Ela não tinha me ligado ainda. Eu estava desesperada. Foi nessa hora que eu resolvi compartilhar com meu marido, chamei ele e falei: Dani, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Aí eu comecei a contar para ele tudo. Sabe, o final da festa do Crescer, da nossa escola, a professora Dalgisa me procurou, falou isso, isso. Depois de uma semana, sabe, a Cláudia, o Lian, me procurou, falou isso, isso. Eu tenho desde lá travado uma luta terrível e essa noite eu tive esse sonho, contei o sonho para ele. Irmãs, eu que esperava que ele me confortasse, falasse: querida, calma, Deus é poderoso, é fiel, não é bem assim. Eu fui vendo ele perder a cor, eu ia falando e ele foi ficando sem cor. Aquele olho estatalado olhando para mim. Na hora que eu acabei de contar o sonho, ele falou: você é louca. Eu falei: por quê? O quê? Por quê? Por que você não me contou isso antes? Antes deles irem, hoje cedo. Eu falei: mas o que, que ia adiantar? Ele falou: porque se tivesse me contado, eu não deixaria ele ir. Eu falei: por isso que eu não contei. Eu sabia que você não ia deixar. Eu precisava responder a Deus: quem é a minha vida, meu amor? Deus me colocou sob a sua prova. E eu preciso saber se tudo que eu canto a vida inteira, tudo que eu falo nas minhas orações a vida inteira é verdade ou não. Eu estou muito angustiada e atribulada, mas eu estou tão feliz que eu consegui dar a maior prova para Deus de quem Deus é e com quem eu tenho uma aliança verdadeira. Bom, a primeira reação dele foi: então já sei, vamos fazer as malas hoje. A gente vai junto com eles, a gente vai para lá. A gente não vai tirar férias daqui um mês, a gente antecipa as férias, a gente vai para lá e a gente fica junto dele o tempo todo. Aí na hora que ele acabou: não, 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 não vamos fazer isso. Esse filho não é nosso. Se Deus quiser conservar a vida, ele vai conservar a vida lá ou aqui. Se Deus quiser matá-lo, vai matá-lo lá ou aqui. Nós vamos aguardar. Irmãs, quando foi 1 hora da manhã, quem me liga? A minha irmã lesada. 1 da manhã. Toda feliz. Oi, Nara, tudo bem? Eu, não, tudo bem nada, tudo mal. Aonde é que vocês estão? Por que que vocês me deram notícia? São 1 da manhã. Ah, chegamos aqui, que 4 crianças, até dar banho todo mundo, saímos para comer. Tá, agora que eu consegui assentar, tá tudo bem, fizemos ótima viagem, ok. Chamei o Gabriel, falei, Gabriel, você vai nos ligar todos os dias, ok, filho? A gente quer acompanhar a sua viagem. Liga-nos todos os dias. Todo dia ele ligava. Eu lembro de um dia que ele falou assim, mãe, amanhã vai ser um dia legal. Amanhã a gente vai para a cachoeira. Irmãs, o dia mais legal dele foi o pior dia da minha vida. A hora não passava. Pensa no dia. Com 100 horas, toda hora eu olhava no relógio. Não passava aquele dia da cachoeira. Que eu falei, Deus, vai ser nessa cachoeira. Eu já entrava no quarto dele e já ficava pensando para quem que eu ia dar as roupas. Não, não, vocês ficam rindo, irmãs, mas eu fazia isso chorando. Eu entrava no quarto dele chorando, abria o guarda-roupa, olhava os brinquedos. Eu acho que os brinquedos dá para dar para fulano, as roupas para ciclano. Não, não tinha volta para mim. Eu tinha feito a minha entrega, Deus havia me avisado, queria levá-lo. Não tinha volta. E um dia a gente estava tão angustiado, eu e Dani, porque a luta que era minha passou a ser de nós dois. Estava tão angustiado e ele falou, vamos abrir para os nossos pastores e eles vão orar conosco. Chamamos os nossos pastores. E na oração, que ela, na verdade eu estava só eu e as pastoras e as minhas discípulas. E uma delas virou e falou, Mônica, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus manda te falar que já recebeu a sua oferta. Seu Isaac vai viver. Eu nunca recebi uma palavra tão boa na minha vida. Aquela capa de morte que estava sobre mim durante dias, semanas, rompeu. Parece que eu vi o sol depois de muitos dias. Eu criei naquilo, eu tive uma certeza que Deus me entregou, Ele tomou. E me entregou meu filho de volta. Eu tive uma certeza. Depois dos 15 dias, quem bate na minha porta? O meu Gabi. Já fazem 9 anos. Quem é a sua vida, querida? O que é mais importante para você? A nossa aliança é medida pelo nível da nossa entrega. Da nossa renúncia, que você está disposta a renunciar e entregar por aquele que você diz que é a sua vida. Esther esteve disposta a entregar a sua vida para honrar seu compromisso com a geração. Quando a mãe fez o rei assinar um decreto de morte de todos os judeus, e Mordecai chegou e falou, Esther, entra na presença do rei e roga a ele por nós. Esther falou, eu não posso entrar, porque se eu entrar eu vou morrer. Quem entra na presença do rei sem ser chamada é morta. Ele falou, Esther, pensa bem se não foi para esse momento que Deus te fez rainha. Ela falou, ok, vai jejuar, eu vou jejuar aqui. E eu vou entrar. Se morrer, morri. Mas eu tenho um compromisso com essa geração. Irmãs, isso é mulher de aliança. Eu dou a minha vida para salvar esse povo aí fora. Deus está atrás de rainhas assim. De mulheres que se dizem aliançadas. Mas que o desejem mais do que tudo que Ele tem para dar. De mulheres que se dizem aliançadas. Que estão dispostas a dar a sua vida para salvar esse povo, essa geração marcada para morrer. Esther entrou na presença do rei. Não podia, ela ia ser morta. E o rei estendeu o seu cetro. Nessa noite, queridas, eu quero desafiar o seu coração a rever. Será que tem alguma coisa que Deus não pode pedir para você? Será que tem alguma coisa que ocupa o primeiro lugar da sua vida? Será que você está com os olhos, o coração, mais nos presentes do rei do que no rei? Queria que você ficasse em pé. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Acharam a que era melhor do que Vasti. Todo mundo conhece João 3,16. Porque Deus, de tal maneira, para que todo aquele... Nisso, Deus dá prova do seu amor, da sua aliança para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que prova o nível da aliança de Deus conosco? O tamanho da oferta dele. Filho único, na cruz, por pecadores. Esse é o nível da aliança de Deus conosco. Esse é o nível da aliança dele conosco. Deus amou, Deus quis fazer a aliança que deu. E João, 1 João 3,16. Nisto, conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Entrega, compromisso, amor por ele, compromisso com essa geração. É esse o desafio que eu quero deixar para todas nós nessa noite. Nós vamos cantar essa música e depois eu quero orar por você, amém? Não vai embora não, não vira as costas para Deus, nós já estamos acabando. Eu sei que Deus está nesse lugar, vamos honrar essa presença mais uma vez. Eu sei que tem mulheres aqui essa noite que precisam fazer uma oferta a Deus, dura oferta de entrega. Um relacionamento, um sonho, filhos, um emprego. Será que ele não merece? Será que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não merece? Que nível é a sua aliança, querida? Que nível de prioridade? Se é você que precisa fazer a sua entrega, se é você que precisa falar: Senhor, a minha vida é o Senhor, eu renovo essa aliança. Tu és meu galardão, minha herança, meu grande tesouro. Queria que você viesse aqui, querido. Traz o seu Isaac, traz o seu Isaac para deixá-lo aqui. Se Deus quiser, Ele te devolve. Se Ele quiser. Mas Ele merece. Ele é melhor do que todas as bênçãos. A sua presença refrigera, supre, realiza mais do que todas as bênçãos. A sua presença. A sua presença. Shele que ele ferre mica son de andara bahalabari mia lachadis. O condalabari mia shele. É ele. É ele. Olha para ele. Olha para ele. Olha para ele. Esquece os presentes. Esquece os presentes agora. Olha para ele. Eu sei que aqui na frente não cabe todas. Aí do lugar onde você está, queridas, Deus te trouxe nesse lugar para você mudar o nível da sua aliança. Aliança para a vida ou para a morte, passado, presente e futuro. Tudo. Faz a sua entrega, olha para Ele. Olha para Ele. Na mão dEle há um cetro de benevolência, de bondade. Ninguém te ama como Ele te ama. Ninguém pode te suprir como Ele pode. Mas Ele é a fonte. É Ele. Shalabara barala xeri candela barralais. Que sei que condiri que vicou moroborro mondite kias. Dere calabara barra xê. Que sei candela barra barralais. Xele que levire condalais. Você pensa que eu não sou capaz de cuidar de você. Por isso você procura a ajuda de homens. Xekele revikondara barralabare mikas. Você tem feito daquilo que é material o seu braço de apoio. Nerimi cantoli que amashi indioton com o mundo te querias. Experimenta me entregar aquilo que você tem. E tu verás multiplicado nas tuas mãos tudo o que eu te dei. Quem vem doutor e queri que vestir e que lhe vira e que me anda lá barralaias. Os homens te dizem que esse não é o caminho. Mas a tua segurança sou eu, diz o Senhor. Shei candalabari mi rongondalavari mias. Sheni candalabarralaias. Lei candalabaias. Deri que leve com mari rechendi andalabali vica titiomas. Entrega, 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 entrega. Entrega a sua vida, os seus sonhos. Entrega as suas decisões. Entrega o seu futuro. Entrega. Shai que ele me conte a mala sin da maia chi conti que mala manditias. Que ele andara bala barica bashendi quando ela barias. Oh, bendita graça, nunca teríamos essa oportunidade, esse acesso à tua presença. Senhor, dá-nos um coração que valoriza essa graça mais do que todas as coisas. A tua presença mais do que todos os tesouros, do que os campos, as riquezas, do que as juntas de boi, o trabalho, do que a família, o casamento. Queremos ter o Senhor acima de todas as coisas, digno, 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 digno sempre das nossas vidas, digno, digno sempre de tudo que nós temos, de tudo que somos, digno, digno. Digno de receber tudo, tudo. Nessa noite, Deus, nós somos a nossa vida, o sacrifício, aquilo que temos e que somos. Deixamos no altar. Recebe, Senhor. Recebe. Queremos ser mulheres de aliança, manter as coroas na nossa cabeça. Honrar, honrar a coroa da nossa cabeça. Que nos foi dado com preço de sangue sem merecermos. Queremos honrar essa coroa, amando ao Senhor acima de todas as coisas, cumprindo o nosso compromisso desígnio com essa geração, dando a nossa vida pelas vidas, Deus. Queremos honrar essa coroa. Queremos honrar como Esther honrou a coroa, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso melhor é para ti.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.